Está no ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
Olá, eu sou Catiúcia Fernandes e estamos de volta com mais um MS no Campo, trazendo todas as informações e ações do governo do estado para o homem do campo aqui em Mato Grosso do Sul. E agora você confere o que é destaque desta semana. Em Mato Grosso do Sul, 12 municípios vão contar com as centrais de comercialização. Carla Tatiane, o seu destaque.
Lançamento oficial da colheita do milho em Mato Grosso do Sul está marcada para segunda-feira.
As informações do tempo é com ela, Franciane Rodrigues.
Inverno 2018 será com pouca chuva e temperaturas elevadas.
E nesta edição do MS no Campo, você confere ainda que Mato Grosso do Sul já participa das discussões para a obtenção do status de área livre da aftosa sem vacinação. O programa traz também informações sobre o crédito fundiário. O prazo para regularização das dívidas com a União está se esgotando. A dica de segurança no campo é com a delegada Sidneia Tobias e ainda tem a nossa Agenda Rural. Tudo isso e muito mais você confere aqui no MS no Campo, que está começando.
Previsão do tempo, Sentec Semagro.
E o inverno chegou. Esta nova estação é marcada pelo período menos chuvoso em todo o Mato Grosso do Sul. Com a redução das chuvas em grande parte do país nesta época do ano, tem-se a diminuição da umidade relativa do ar, que consequentemente favorece o aumento da incidência de queimadas e incêndios florestais. Caracteriza-se pelas entradas de massas de ar frio, que provocam o declínio acentuado das temperaturas, e esta diminuição na temperatura pode ocasionar a formação de geadas e nevoeiros no estado, reduzindo também a visibilidade em estradas e aeroportos. O que podemos esperar dessa nova estação, Franciane Rodrigues?
O inverno 2018 será com pouca chuva e temperaturas elevadas, Catiúcia. A umidade relativa do ar deverá diminuir nos próximos meses, com valores diários que podem ficar abaixo de 30% e picos mínimos abaixo de 20%. Em julho, a estimativa de chuva média esperada no estado é de 36,4 milímetros, sendo este o mês mais seco do ano. É esperada pelo menos duas frentes frias no mês de julho, que poderá trazer chuva e queda nas temperaturas, e com isso as temperaturas podem ficar abaixo da média de 16 a 27 graus. Em agosto, a estimativa de chuva média esperada no estado é de 45,7 milímetros. Porém, neste mês o acumulado poderá fechar abaixo da média, devido à intensificação da massa de ar seco, que dificultará a formação de nuvens de chuva. Além disso, as temperaturas poderão ficar acima da média de 18 a 30 graus. Em setembro, as chuvas voltam ao estado gradativamente em forma de pancadas, e o acumulado esperado médio de chuva é de 90,4 milímetros. As chuvas podem ficar pouco acima da média nas regiões Pantaneira e Sul de Mato Grosso do Sul, e as demais áreas poderão seguir dentro da normalidade ou ligeiramente abaixo do esperado. Já as temperaturas seguirão elevadas e acima da média de 20 a 32 graus. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições do MS no Campo. Até lá, Catiúcia.
Obrigado, Franciane. Até a próxima semana.
MS no Campo.
Responsável pela produção de 70% dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros, a agricultura familiar tem recebido importantes investimentos em Mato Grosso do Sul. Recentemente, 12 municípios do estado avançaram com projetos para garantir a liberação de recursos estaduais e federais para aquisição de equipamentos e construção das centrais de comercialização. Serão liberados 10 milhões em benefícios de pequenos produtores dos municípios de Amambaia, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Bataiporã, Guia Lopes da Laguna, Mundo Novo, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sonora, Terenos e Três Lagoas. Os recursos são parte do governo do estado e parte oriundos de emendas, como explica o diretor-presidente da Agra RMS, André Borges.
São recursos de emendas federais do Wander e Zeca, num total de 5 milhões, onde eles procuraram o governo do estado e o governador dobrou as emendas federais com mais 5 milhões para a construção de centrais de comercialização de produtos da agricultura familiar. As centrais são espaços que os municípios estão planejando para comercialização, 80% em média de hortifruti granjeiros e 20% entre artesanato e produtos agroindustrializados aí, como doce de leite, mel, etc.
O diretor ressalta que dos municípios contemplados, 10 são para a construção das centrais e 2 para a aquisição de equipamentos.
Os 5 milhões que vieram como emendas federais faz parte de todo um pacote que foi feito a licitação através da Graer e nós entregamos recentemente, dia 11, 95 conjuntos de patrulha mecanizada, cada um com trator, grade aradora, grade niveladora, rota encanterador, calcareadeira e concha traseira. Esses equipamentos foram comprados para renovar a frota da agricultura familiar do nosso estado, que estava bem sucateada. E pensando na cadeia como um todo, o governo colocou os 5 milhões na construção, né, na verdade 4 milhões e 400 na construção de centrais de abastecimento, onde o produtor vai poder vender o seu produto produzido com esses novos equipamentos que foram bancados pelas emendas federais. São 10 centrais de comercialização, cada município fez o seu projeto, trouxe até a Semagro, já foram analisados, processos estão analisados, estão todos encaminhados, já estão em fase de liberação dos recursos destinados ao município que vai tocar essas obras.
Todas as prefeituras já entregaram os projetos para aquisição dos equipamentos e construção das centrais na Semagro.
O foco do governo é todo um programa de fortalecimento da agricultura familiar. Então, com certeza, os outros municípios podem apresentar a sua intenção de fazer da mesma forma as centrais, que nós vamos estar analisando. Os deputados Zeca e Wander também já propuseram que vão oferecer todos os seus recursos de emenda também nesse sentido da agricultura familiar. Então, eu acredito que para o ano que vem nós teremos condições de fazer novos centros de comercialização, de continuar fortalecendo a aquisição de máquinas e equipamentos para criar na cadeia produtiva da agricultura familiar condições deles produzirem, beneficiarem os seus produtos e comercializar.
Depois do repasse, cada prefeitura abrirá seu processo licitatório para a construção das centrais de abastecimento e compra de equipamentos agrícolas, como tratores, grades, niveladoras e aradoras, carretas, roto-encanteiradores e calcareadeiras, resfriadores de leite, barracas de feira, câmara fria para frigorífico, máquinas para o processamento de frutas e veículos para o transporte de produtos.
MS no Campo.
O lançamento oficial da colheita do milho em Mato Grosso do Sul está marcado para a próxima segunda-feira, dia 25. Carla Tatiane tem as informações.
O lançamento oficial da colheita do milho safrinha está marcado para segunda-feira, dia 25 de junho. Porém, as previsões não são das melhores. A estiagem afetou seriamente as lavouras na região sul de Mato Grosso do Sul, que podem ter até 40% de perdas na produção. Segundo o analista em grãos da FAMASU, Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Leandro Carlotto, esse percentual leva em consideração todas as áreas semeadas no estado. Individualmente, alguns produtores não conseguirão colher nada este ano. Na região norte, as plantações não apresentaram problemas e estão boas em produtividade, em média de 90 a 100 sacas por hectare. Já na região sul, área mais expressiva nesse cultivo, a expectativa é de 60 a 70 sacas por hectare, o que deve refletir mais na produtividade total. Já quanto aos preços, desde o início do plantio, estavam em elevação graças à quebra de safra argentina. O problema no país vizinho causou baixa indisponibilidade do milho no mercado, deixando as sacas mais caras. Além disso, o produto também teve interferência positiva da alta no dólar. É com você, Catiúcia.
Obrigada, Carla. Até a próxima semana.
MS no Campo.
O superintendente da Semagro, Rogério Beretta, esteve nesta semana, entre os dias 19 e 21, em Cuiabá, participando das discussões do Plano Estratégico de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, que prevê a retirada da vacinação até 2026. Esta foi a primeira reunião do Bloco 5, formado por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Rogério Beretta participou das discussões e falou sobre a importância desse processo sucesso para o contexto econômico do estado.
Importância muito grande para o Mato Grosso do Sul, visto que o Ministério da Agricultura está divulgando o planejamento para a erradicação da vacinação de aftosa em todo o Brasil. Mato Grosso do Sul faz parte do planejamento juntamente com Mato Grosso, com Paraná, com Santa Catarina e com Rio Grande do Sul. Esse planejamento ele envolve diversos atores, tanto do setor produtivo, quanto da indústria, quanto dos órgãos de defesa. É fundamental que isso seja bem discutido para que isso traga os benefícios esperados e os benefícios que são muito, já que assim que a gente conseguir esse estado de país livre de aftosa sem vacinação, nós vamos poder chegar com os nossos produtos, tanto a carne de frango, carne de aves, quanto a carne bovina, nos países mais desenvolvidos do mundo e assim conseguir uma remuneração melhor para os nossos produtores.
Coube à equipe sul-mato-grossense apresentar as características geográficas e estruturais das fronteiras com a Bolívia e o Paraguai, que têm fundamental importância no combate à doença.
Esse bloco é justamente o bloco dos estados do Brasil que fazem fronteira com outros países. É um bloco que já foi dividido dessa forma por essa característica, então a preocupação com a inspeção nas fronteiras é muito grande após atingir esse status e é por isso que esse bloco estava reunido, se preparando para tomar todas as providências para poder implantar esse plano no Brasil.
Beretta lembra que a mudança de status sanitário de zona livre de febre aftosa com vacinação para zona livre de febre aftosa sem vacinação permitirá a abertura de novos mercados para os produtos e subprodutos de origem animal e se mostra uma ação extremamente importante para a economia do país. O superintendente destacou quais os próximos passos.
O próximo passo é envolver o setor produtivo, fortalecer o nosso órgão de inspeção sanitária justamente pela questão das fronteiras. São várias áreas que a gente tem que desenvolver, mas o setor produtivo precisa participar disso porque é fundamental, né? Eles que vão ser os nossos principais interessados e assim que eles souberem dos benefícios, com certeza vão cobrar e vão querer implementar isso o mais rápido possível.
No último dia das discussões, entraram em pauta as atualizações sobre a fronteira de Roraima com a Venezuela, o aplicativo PEC Saúde Animal e, por último, a visão prospectiva do Paraná na adoção do cronograma do Bloco 5.
MS no Campo.
E no próximo bloco do MS no Campo, você confere que em julho tem uma nova turma do curso para operar o aplicativo Resenha Virtual de Equídeos. Voltamos já.
Todas as cotações do agronegócio, você confere no site www.ceasa.ms.gov.br. MS no Campo, volta daqui a pouco.